Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Edição de número 219 na área, com crise na Gávea. Pois é, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2-0 aí no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E todos aqueles fantasmas que sempre estão guardados no armário acabaram saindo nesse começo de temporada. Torcida irritada, críticas pesadas a Paulo Souza, reclamação sobre diversos jogadores, alguns mais veteranos no elenco, outros que também não têm agradado, enfim, um clima bastante pesado depois desse resultado negativo, que faz com que o Flamengo precise buscar a virada no próximo sábado, às 18h no Maracanã. Hoje eu recebo aqui os nossos setoristas Fred Gomes e Caê Mota, e também Arthur Mullenberg, a voz da torcida. Vou começar com o Caê Mota, que está nos nossos estúdios, lá no prédio do esporte da TV Globo, na Barra da Tijuca. Caê Mota, você que estava no Maracanã ontem, acompanhando essa partida aí de perto, clima pesado logo depois do jogo?
Então, fala Natan, fala Fredão, fala Arthur, aqui agora nos novos estúdios de podcasts do Grupo Globo no esporte, enfim, como é que fala mesmo? Da Central Globo de Esporte. Núcleo de Esportes do Grupo Globo. Cara, eu diria que o clima está pesado não somente após a partida, né? O clima tem estado pesado há um bom tempo ali dentro. Há algumas divergências nítidas, onde cada vez mais a gente vê que é coletivas. Não é uma divergência de elenco com Paulo, de Paulo com elenco, de Paulo com a diretoria com Paulo. A percepção que a gente tem, a gente vai até trazer no noticiário do GE nos próximos dias, é de que há conflitos coletivos ali, divergências coletivas ali que precisam ser ajustadas, e isso não tem como a gente não imaginar que isso não esteja contribuindo para essa performance ruim do Flamengo dentro de campo. O Flamengo chegou ontem, se eu não me engano, ao dia de número 80 e pouquinho, sobre o comando do Paulo Souza, e a gente não pode dizer que a atuação ruim de ontem foi um ponto fora da curva. O Flamengo chega agora aí à sua reta final de pré-temporada, se a gente usar o Carioca como pré-temporada, chega à sua reta final de pré-temporada sem ter uma chamada, como o Felipe Luiz falou, uma química entre o que seu treinador deseja e o que o time tem executado. Acho que a gente falar em química acaba ficando uma justificativa muito abstrata, muito subjetiva, mas está claro que há um gap, há um vazio, e até perguntei isso ao Paulo Souza ontem em coletiva, há um vazio entre a teoria do que ele quer implementar e a prática. E aí a gente tem que debater aqui e até usar como objeto a resposta dele sobre os responsáveis disso, que é uma questão de dificuldade do elenco de absorver, dificuldade do elenco de executar, ou dificuldade dele mesmo de passar as ideias dele. A gente está fazendo ainda, tentando buscar esse diagnóstico, mas a realidade é que as coisas estão longe de sair dentro de uma fluidez. Eu acho importante a gente pontuar isso, independentemente do resultado do sábado, né? Até falei com o Arthur no penúltimo podcast, que a gente falou sobre o jogo com o Vasco, e ele comentou, se por acaso as bolas do Marinho entrassem, a dinâmica da percepção ia ser diferente. Acho que não, acho que a questão do placar difere da nossa análise do jogo, e nesse caso também, a conquista ou não do título tem que vir separada da análise do que tem sido o trabalho até aqui. Acho que o Flamengo precisa pensar muito mais do ponto de vista macro da temporada, no que ele projeta, no que ele está colhendo de frutos dessa temporada. Não sou eu, não somos nós que vamos diagnosticar aqui se o problema é o Paulo Souza, se o problema é o elenco. Acho que a diretoria está ali para isso. Acho que em muitos momentos, por sinal, a diretoria é omissa nesse, talvez não no diagnóstico, mas na tomada de decisão. A gente vê muito pouco Marcos Braz e Bruno Spindler se posicionando publicamente ou até mesmo internamente. A impressão que eu tenho é que eles dão aquele, falando bom castelhano, dão um chamado um passo ao costado, que é um passo atrás, e deixam que as coisas aconteçam observando de longe. Acho que não é o papel de quem está na função de gestão, só que acho que o Flamengo precisa olhar, entender muito bem o que ele quer como temporada. Se tem a convicção de que o Paulo Souza vai fazer essa reformulação e vai com ele até o fim, que se passe essa convicção para o Paulo Souza e que se passe também publicamente. Tem a convicção de que esse elenco, pela história que ele construiu, precisa ter alguma certa autonomia e algum certo lastro ainda, que se passe essa mensagem e que se diga ao Paulo Souza que essa reformulação seja menos brusca. A questão é que, do jeito que está, parece que há uma divergência, uma diferença muito nítida entre o que o Paulo Souza pensa de reformulação e de novos conceitos e do que o elenco pensa de que como deve ser conduzido esse processo.
Perfeito, Caio. Vamos, então, a gente vai aqui, ao longo do podcast, falar sobre essa questão macro, olhando todo o trabalho do Paulo Souza, olhando para frente na temporada e esse começo também. Beleza, Caio, a gente, então, vai falar aqui, ao longo desse podcast, muito sobre o macro da temporada, sobre o trabalho do Paulo Souza como um todo, porque essa derrota acabou justamente trazendo à tona todos os problemas que talvez vinham sendo disfarçados por resultados positivos contra adversários não tão qualificados. Antes da gente entrar nessa parte do macro, a gente dá uma pincelada no jogo, falar um pouco sobre esse jogo. Afinal, foi um jogo relevante aí, no qual o Flamengo, mais uma vez, sofre uma derrota para o Fluminense. E é isso que eu quero conversar com o Fred Gomes. Fred Gomes, vou ser obrigado a provocá-lo, porque no último podcast você disse que, na sua análise, a diferença entre Flamengo e Fluminense chegaria a ser abissal. Enfim, mas todos consideram que o Flamengo é bem superior ao Fluminense. Mas, mais uma vez, essa superioridade não se refletiu, não só no campo durante o jogo, mas como no placar, uma vantagem importante construída aí pelo Fluminense nesse primeiro jogo. Enfim, não tem sido fácil o Flamengo colocar essa superioridade técnica em campo contra o time do Abel Braga.
Fala, Tanzinho. Fala, Caio. Fala, Arthur. Natan, na verdade, eu acho que o Flamengo ontem realmente mostrou ser o time que é o dono da bola, que busca o jogo o tempo inteiro, mas não consegue finalizar. Assim, tem criado muito pouco. O Flamengo machucou pouco demais o Fluminense, mas eu assim, acho que há erros de todos os lados. Acho que há erros coletivos do Flamengo, como o Caio já apontou, tanto na análise quanto na análise que ele fez agora aqui no podcast. Acho que ainda não há tal química que o Felipe Luiz citou, mas acho que houve erro de opção também por parte do Paulo Souza. Ele que sempre falou do Marinho, isso aí o Caio também citou na análise dele, ele falava que o Marinho acelerava demais o jogo e tudo, mas aí ele vai e coloca o Marinho de ala esquerda, ala esquerdo, enfim. E aí, na própria entrevista, ele falou: acho que nós aceleramos demais. Então, ele optou por um jogador que ele falava que as características não iam de encontro com o que ele pensava, assim, não se encaixavam nas convicções dele. Ele coloca o Marinho, entendeu? O Marinho não respondeu bem, começando desde o início. Eu acho, continuo achando que a diferença do Flamengo é muito grande. Acho que só o Flamengo buscou o jogo. Obviamente que o Fluminense teve uma estratégia que deu certo, mas o Flamengo também, eu vou te contar, meu irmão, o Flamengo tem um problema daquele do Andreas, que foi uma infelicidade. Eu não vejo como um erro técnico, eu vejo como uma infelicidade, um acaso. E agora acontece essa com o Léo Pereira, que já é um jogador que vem cometendo erros contínuos em momentos decisivos. Acho que ele somou mais um para o cartel dele de erros. Mas, assim, acho que ainda dá. Só que o Flamengo precisa mudar a característica do jogo mesmo. Acho que precisa mais de dinâmica. Depois eu vou dar uma opinião impopular sobre que jogador que eu acho que o Flamengo tem que utilizar na partida de volta. Eu acho, assim, tem um jogador que eu acho que é a cara do jogo de volta, que a torcida não quer ver nem pintado de ouro. Acho que vocês já sabem quem é.
Vou direi.
Não, Andreas Pereira. Eu ia deixar para depois.
Isso aí.
Eu acho que ele tem.
Nem com o jogo de volta, não. A questão é que, assim,
Pode falar, vai, fala que eu vou continuar.
O que eu acho da questão é muito simples, assim. A questão, para mim, é a gente precisa entender um pouco das tomadas de decisão do Paulo Souza. E cada vez menos as decisões fazem menos sentido. Aí você bem falou da escolha pelo Marinho ontem. Ele não faz sentido ele passar 2 meses e meio até falando em coletivo, então não é percepção, é uma coisa que ele reverberou. De que o Marinho tem dificuldade cognitiva, tem dificuldade de entender a questão tática, os movimentos e tudo mais, e ele coloca o Marinho numa posição onde o Marinho precisa ter uma compreensão tática de ajuste, equilíbrio, de subida e descida. O Marinho muitas vezes pegava a bola e partia em diagonal e não fazia o corredor à extrema esquerda, e o Vitinho tinha que ocupar o espaço. Assim, o Marinho, ele comete uma falta com 5 minutos, toma um cartão amarelo que já condiciona a dinâmica dele defensiva e tudo mais, assim, entendeu? Então, assim, voltando no caso do Andreas. Eu não consigo entender, até foi perguntado ele ontem na coletiva, ele não foi claro também na resposta dele, ele apenas disse que há uma concorrência, mas ele ainda não deixou claro o que que o leva a escalar ou o Andreas, ou o Gomes, ou o Thiago, ou o Arão. Não está muito claro o que que ele deseja de cada jogador, e assim, e são características muito distintas, assim. A partir do momento onde o Flamengo não consegue ter o controle do jogo, como não conseguiu ter o controle do jogo ontem, ao contrário dos confrontos com o Vasco, acho que ontem o time não conseguiu controlar o jogo. O jogo, por muito tempo, foi muito mais aberto do que deveria ou poderia ser. É, no segundo tempo, em especial, o time começa, vem do intervalo com as linhas muito mais baixas, deixando a bola com o Fluminense, e ele não consegue controlar o jogo. Ele tem esse jogador que você pode falar do momento, da capacidade, acho que não tem muito como questionar, mas do momento, da pressão, tudo mais, mas a capacidade dele de tentar ditar a dinâmica desse jogo, na minha percepção, é inegável. E você sequer utiliza ele, você faz escolhas de substituições ao longo da partida, que também acho que são questionáveis. Por que o Bruno Henrique não poderia começar o jogo, mas ele pode entrar com 25 minutos, 30 minutos? Aí ele vai, o Fabrício se machuca, ele tem o Gustavo no banco, ele, em vez de fazer uma troca simples, ele coloca o Léo Pereira na do Davi, o Davi na do Fabrício. Ele muda duas posições na zaga. Aí o Lázaro, ele usa o campeonato inteiro pela esquerda. Ontem ele coloca o Lázaro de ala direito. Algumas coisas assim, todo direito dele, não estou aqui para dizer que ele pode ou que ele não pode, como técnico, só que a gente precisa buscar uma coerência ou um entendimento. E eu não consigo ter o entendimento dessas tomadas de decisão dele, e o principal, que não tem se provado dentro de campo. Acho que tem muitas coisas que a gente precisa debater aqui. Uma coisa é o processo de reformulação que ele está tentando implementar, oxigenar o elenco, tirar algumas peças que já estão ali viciadas há muito tempo, tudo mais. Isso aí é uma coisa que o clube como gestão precisa entender o que quer. Outra coisa é o que a equipe tem demonstrado dentro de campo. E assim, acho que não dá para condenar um trabalho em 2 meses e meio, mas repito o que eu falei no clássico com o Vasco, para 2 meses e meio ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco para a gente falar, não, há um caminho, está num caminho certo. São 12 escalações em 13 jogos. Não que seja problema ele mudar a equipe, mas ele muda muito drasticamente. Ele muda de atletas de posição, ele faz mudanças que não fazem sentido. Ele foi a segunda final na Supercopa também, foi assim, que ele bota uma escalação que ele nunca tinha escalado. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar aqui e levantar o debate e questionar. Eu acho que é importante a gente diferenciar isso. O processo de reformulação, o processo de mudança, que o clube precisa entender o que quer para si. Aí, como eu falei na minha primeira intervenção, passa muito pela gestão, pela diretoria, ou bancar ou não bancar. Outra coisa é o que está sendo visto dentro de campo, que para mim está muito abaixo do que esse Flamengo poderia apresentar.
Fred, quer complementar antes da gente chamar o Arthur para o debate?
Não, concordo com ele, principalmente em relação aos critérios. E a história do Andrés eu conto depois por que eu acho que ele é o segundo jogo. Quando a gente projetar o segundo jogo, quando a gente projetar o segundo jogo, a gente fala de Andrés, passar a bola para o Arthurzão já, a voz da torcida, para ele sentar a mamona aí, que ele é a voz da torcida. A gente está mais quietinho que a gente é repórter, mas ele pode largar o aço aí como ele quiser. Sei lá se ele vai largar também, né? Eu tô condicionando ele.
Pela o passador de pano.
Arthur, então larga a mamona aí, solta o aço, como qualquer expressão dessa que você quiser usar, porque a gente estava conversando em off aqui antes do podcast começar, né? Você já falou que já perdeu outros campeonatos cariocas aí na sua vida, mas não era esperado que um time como esse do Flamengo, que na teoria é o bambambam, um dos bambambãs do Brasil, tivesse esse desfecho na quarta-feira no Maracanã, né?
É isso. Primeiro, boa tarde aí para Natan, Fred Gomes, Caio Mota, meus amigos. Prazer estar aqui. Cara, é assim, o problema todo, eu acho que está muito mais na mecânica do Carioca. A existência do Carioca dentro do calendário do Flamengo anual é a que provoca essa distorção louca que a gente quer. Que em 3 meses, um trabalho que foi planejado para reformular um time inteiro, usando as mesmas peças, o que torna mais difícil ainda a missão, seja avaliado. E pode ser que a diretoria esteja fechada com o Paulo Souza e fale, esse cara não sai de jeito nenhum. Pode acontecer tudo, ele vai até o fim da Libertadores ou ao fim do Brasileiro. Mas a verdade é que toda a torcida agora está pedindo a cabeça do cara. Por quê? Porque não sabe o que está acontecendo. Eu não tenho esse refinamento, esse olho clínico para dizer, não, estou vendo evolução aqui ou ali. Eu sou mais pelas coisas que acontecem, que é uma somatória dos resultados em campo e o que acontece a cada jogo. E a gente viu 12 jogos, 12 escalações, algumas soluções que nem os especialistas consideram críveis, e a gente está agora numa situação absurda, com todo o favoritismo, com toda a distância, o abismo que nos separa em termos de estrutura, de elenco e de dinheiro, indo para uma final do Carioca em total desvantagem. E está tudo perdendo para o Fluminense. Um time que só tomou 4 gols no Carioca, galera. Precisa tomar 3 num jogo só a gente não conseguiu fazer nenhum. Então, todas as chances são do Fluminense. O Flamengo é totalmente azarão, uma condição que não nos favorece, mas, ao mesmo tempo, transforma um jogo que, se a gente ganha, não tem grande repercussão, porque o Flamengo é tão melhor, tinha obrigação de ganhar o Carioca. Mas, dessa maneira que aconteceu no primeiro jogo, a gente está indo para um clássico que pode entrar para a história. Se o Flamengo consegue reverter e ganhar, vai ser épico. Oh, meu Deus, o Flamengo. Mas a grande verdade, o que fica, é que o Carioca atrapalha o desenvolvimento do futebol do Flamengo. A gente não deveria estar colocando em questão um trabalho que foi contratado no começo do ano para reformular o time, para jogar Libertadores e Brasileiro. Quem sabe o Mundial. E a gente está por causa de um Carioca vagabundo que não premia ninguém, que é uma complicação para tu comprar um ingresso que mal passa na TV, avaliando um trabalho que, pô, assim, é muito louco isso, cara. E a gente vê nos últimos anos, todos os técnicos que foram campeões cariocas não chegaram ao final do Brasileiro treinando para o seu próprio clube. Isso acontece desde 2013. É uma tendência, porque é óbvio que o problema é o Carioca. Carioca, do jeito que é disputado, na época em que é disputado, ele é prejudicial ao desenvolvimento dos clubes. O futebol piora, cai no resultadismo e a gente fica, é óbvio, revoltado. Não pode, o Flamengo não pode perder um negócio desse. Inclusive, ontem ele veio puxar de orelha do cara, o cara falou assim para mim: não é para ficar aí de palhaçadinha passando pano para esses caras de produção de conteúdo, não. O Flamengo não pode perder um jogo desse. Sim, o Flamengo não pode perder, mas perdeu. Por quê, cara? É um clássico. Porque é o Fluminense que joga assim como jogou há 300 anos. Não tinha surpresa nenhuma. Isso poderia acontecer e aconteceu a mesma história de sempre. Aperta, 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 no final toma gol. A falha individual, lógico que altera tudo. Mas o Flamengo, mesmo antes da falha do Léo Pereira, já tinha mostrado que não estava conseguindo furar ali a defesa do Fluminense. E essa que é a verdade, cara. Infelizmente, o Campeonato Carioca se tornou dramático, é uma tragédia rodriguiana. O Flamengo está sangrando no meio do Maracanã, acabou assim o primeiro ato. Vamos ver o que acontece no segundo ato. Tudo pode acontecer, eu torço para o Flamengo reverter isso, mas acho muito difícil.
Pois é, dá para a gente dividir em duas partes aí também a atuação rubro-negra, né? Porque tem a questão do time que não é efetivo na frente e que se mostra frágil muitas vezes atrás, porque os adversários que chegam poucas vezes geralmente conseguem fazer gols. Tá, me lembrou quase que o time do Domi, né? Que os adversários chegavam um pouco, mas marcavam gols no Flamengo, muitas vezes em falhas individuais. Agora vou jogar a bola para os nossos dois setoristas, o Fred e o Caê. Queria que você respondesse basicamente assim, a mesma coisa. Se fosse um time comum, né? Um elenco comum, um time que não tivesse grande brilho, talvez a atuação no Maracanã ontem tivesse sido elogiada como uma boa atuação. Um time que teve 56% na posse de bola, conseguiu criar 14 oportunidades, teve 10 escanteios, enfim, que amassou o adversário.
Não, cara. Não criou, 14 oportunidades, não criou 14 oportunidades de jeito nenhum, cara.
Não, 14 minutos. É, exatamente, 14 finalizações, eu estou dizendo chances claras, tá? Estou trazendo aqui as estatísticas do bom SofaScore, depois calma que a gente vai detalhar, Caê.
Finalização travada, finalização, tentativa de finalização, chute que bate na zaga, entendeu? Enfim.
Calma, Caê, não, total de chutes foram 14 contra 5 do Fluminense. Finalizações ao alvo, aí você já começa a ver o defeito. O Fluminense finalizou 3 vezes ao alvo, as 3 com Cano, 2 entraram e a outra foi aquele... chute de longe, que o Cano tentou, que o Hugo exatamente faz a defesa.
Mas não ia no gol também, é para fora. Não era no alvo aquela, não. Colocaram no alvo erradamente.
Está considerado aqui. Foram 8 chutes fora do alvo para o Flamengo e 3 bloqueados. Sem contar, agora a gente vai para as grandes chances. O Fluminense teve 2 grandes chances e fez. E o Flamengo teve 0 grandes chances. Então, detalhando essas estatísticas... Né?
Só que para mim está errado também. Assim, foram 3 grandes chances e assim... Vai, termina porque eu estou te interrompendo muito, mas vai.
Não, só vou terminar porque é o seguinte. Na teoria, um time comum, né? Pô, por exemplo, todo mundo acabou o domingo falando, o Botafogo amassou o Fluminense. Dá para dizer que o Flamengo amassou, tentou amassar o Fluminense, só que o Flamengo não foi efetivo. E esse time tem um grau de exigência maior, tem um sarrafo muito mais no alto, que quando o jogo termina em 0-0, ou nesse caso, depois de 2 falhas individuais, em 2-0 para o adversário, tudo vem à tona e se tem a noção de que não foi uma boa atuação. Por que não foi uma boa atuação? Por conta da invenção, vocês acham que foi mais pelas invenções do Paulo Souza ou pelo mau momento técnico de diversos jogadores? A gente não pode negar que o Gabriel foi muito mal ontem, Bruno Henrique entrou mal, O Arrascaeta não entrou mal, mas não fez a diferença. Qual é a opinião de vocês dois sobre, sobre essa análise geral do jogo?
Cara, para começar, eu acho que o Flamengo teve longe de amassar e até de controlar o jogo. A gente, às vezes, acaba condicionando algumas opiniões. Mas, assim, a gente está falando aqui que o Fluminense ganhou em uma falha individual do Léo Pereira e, na segunda, acho que o Arão deu mole, o Léo Pereira deu mole, isso. O Felipe lá no, também deu mole. Enfim, só que a gente ignora que as duas únicas chances do Flamengo, que foi aquela jogada que o Arrasca cruza para o Pedro e o Pedro chuta e o Fábio pega. E a segunda, que o próprio Arrasca chuta e o Fábio também pega, também saíram de erros individuais do Fluminense na saída de bola. A gente só vê um erro quando é contra a gente. Quando
mas, por exemplo, no começo do jogo, o Vitinho quase fez um gol também, né? Que ele chega na pequena área, pronto para empurrar a bola pro fundo do gol, a zaga corta no último minuto. Eu considero que isso são oportunidades criadas, né? Não entra na estatística.
O Fluminense também fez um gol que foi mal anulado, cara.
Sim.
Então, a gente aí, então, assim, não dá pra gente considerar um cruzamento que o Vitinho não chega como chance clara e ignorar que o Fluminense teve um gol que, ao que tudo indica, foi mal anulado. O VAR mostrou ali o impedimento do Cano no primeiro lance, só que há nitidamente um desvio no meio da jogada que eu não consigo identificar se o Ganso toca na bola ou não, mas o Felipe toca na bola, e pela interpretação da regra dos especialistas, isso já tiraria o impedimento do Cano, que é de meio centímetro lá atrás, mas é impedimento. Então, assim, a gente não pode ignorar esses fatos, cara. Eu acho que o Flamengo, e aí que eu falo, assim, não é condenar trabalho nenhum tão cedo, também é entender que é um processo de reformulação, e aí tem que ver até que ponto o Flamengo, volta na questão da gestão, está disposto a sofrer os impactos dessa reformulação com as peças ainda ali. Então, assim, se for para ser feito dessa maneira, vai passar, assim, campeonatos e até, de repente, temporada sem ganhar, porque tem que ser reformulado, isso é uma coisa. Agora, a gente, não é porque a gente entende que é uma reformulação em curso que a gente vai ignorar o que nós temos de objeto, que é até aqui esses 13 jogos. E, assim, essa atuação de ontem, que o Flamengo tem a posse de bola, fica ali cercando o Lourenço e não mata o jogo, não é uma exclusividade do jogo de ontem. O jogo do Engenhão contra o próprio Fluminense já foi assim. Os dois jogos com o Vasco também foram assim. Acabou que fez um gol ali, aqui, outro ali, mas também foram assim. É um comportamento padrão. As duas únicas boas atuações, na minha percepção, foram contra o Botafogo no Engenhão e contra o Atlético na Supercopa. Mas, de modo geral, mesmo contra alguns pequenos, o comportamento padrão desse Flamengo é esse. É um time que parece, até coloquei na análise, como o Fred falou, parece que ainda faz muita força para fazer o que o Paulo Souza pede. Parece que eles ainda precisam pensar 1-2 segundos para entender onde é que eles estão, tempo, espaço no campo, posicionamento, comportamento tático, e esse 1-2 segundos que eles fazem força para desempenhar e para executar o que ele pede ali, são suficientes para que o adversário consiga encurtar espaços, equilibrar os jogos. Assim, não acho que ontem o jogo tenha sido de um Flamengo tão dominante, cara. Não vejo assim mesmo. Assim, acho que foi um primeiro tempo horroroso, duas finalizações reais do Flamengo, que foi a cabeçada do Fabrício no escanteio e a falta do Davi. O resto foi isso, foi bola cruzada para lá, bola cruzada para cá. Se a gente começar a contar isso como chance também, vai ter todo o jogo 500. E no segundo tempo, o Flamengo começa recuado, deixando a bola com o Fluminense. Aí quando entra o Pedro e o Arrascaeta, muito pelo Arrascaeta, consegue ter aí um pouco mais de disposição ofensiva. Entendeu? Então acho que assim, e repito, ainda assim as duas chances criadas que o Fábio trabalhou, foram as únicas duas defesas que eu me lembro do Fábio, que foi no chute do Pedro, que depois no rebote o Gabriel perde, e também no chute do Arrasca, são de saídas de bola erradas do Fluminense. Uma o Bruno Henrique intercepta e dá no Arrascaeta, e outra o Arão rouba a bola e ela cai pro Arrascaeta também. Não, cai no Pedro que a bola sobe pro Arrascaeta. Então, assim, não adianta a gente falar do erro do Léo Pereira e ignorar o erro do Lucas Claro, o erro de
Martinelli, de Andréas,
naquele caso. É um ponto, entendeu? Assim, é só entender um pouco isso, sim. A questão, para mim, que é o mais preocupante, isso, como eu falei mais cedo, é indiferente se conseguir virar o placar no sábado ou não, é a consistência do que o time tem apresentado. É culpa do Paulo Souza? É culpa do elenco que também não está tendo boa vontade ou não está conseguindo absorver? Isso a gente pode debater daqui para frente. Porque a questão é que, até aqui, as coisas não tem acontecido. E não adianta a gente falar, mas o Carioca só atrapalha. Ano passado, o Flamengo começou o campeonato com o Rogério de 10 rodadas, fez metade dos pontos. E isso, no final, condicionou toda a competição. Porque, assim, você de 10 rodadas, você abriu mão de duas, por causa de data FIFA que o Flamengo optou em consenso com a CBF, que ia deixar para jogar depois, e isso condicionou, ficou sempre aquilo lá, mas tem 6 pontos para disputar, tem 6 pontos para disputar, como se fossem 6 pontos garantidos, no final não valeu de nada. E os 8 jogos que disputou, foram 4 vitórias e 4 derrotas. E esses 12 pontos, sem contar os 6 que ficaram no limbo, condicionaram até o final da competição. Então, assim, se a gente falar, ah, o Carioca não vale de nada, vamos esperar o brasileiro, e se começar o brasileiro e de 30 pontos fizer 15, já fica difícil de correr atrás. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender o processo, entender o que o Flamengo quer, e na verdade que nem a gente tem que entender, é o clube que tem que entender, a gente está aqui para expor, mas entender também que, por ser um processo que aí eu concordo que é de cortar na carne, que é sacrificante, que não é simples, que é difícil o Paulo Sousa fazer o que ele está tentando fazer com a anuência do Marcos e do Bruno, que foram lá em Portugal pedir, ó, a gente quer alguém que cobre, alguém que rompa com 2019, alguém que tire da zona de conforto. É um processo que ele vai fazer, que não vai ser de uma hora para outra que vai dar liga. Porque a questão é que a gente não pode, por conta disso, vir aqui e falar, ah, não, não vamos criticar esse jogo porque é um processo. Não vamos criticar porque é um processo. Porque a gente perde até a referência de quando que a gente pode criticar. A gente pode criticar o quê? A partir de maio, de junho, de julho? Ou deixar isso pré-determinado? Ou a gente vai analisar jogo a jogo? Então, acho que é isso, cara. Acho que...
Não, Caê, eu acho que, te interrompendo agora, eu acho que é importante essa crítica ser constante. Desde o primeiro momento, ainda que não tenha subsídio para a gente fazer algo muito científico, seja só o feeling. O problema para mim não é você dizer, ah, o Carioca não vale como análise. Não é isso. É que o Carioca está valendo como análise. É encarado pela torcida, vai se criando um clima, e a diretoria responde muito a esse tipo de cobrança, mandando o cara embora. Muitas vezes, mesmo depois que ele ganha como Carioca. Né? Então, para mim, o erro não é em dar ao Carioca menos importância. É o Carioca estar nesse ponto do calendário, dessa maneira que a gente disputa. Isso aí é prejudicial não só ao Flamengo, como a todos os clubes do Rio. E, quiçá, de outros regionais.
O Arthur, mas assim, até complementando o que você falou, uma coisa que o Caio falou no início, aí que eu acho que falta a diretoria aparecer e tirar essa instabilidade em cima do português e falar, ó, ele é o cara. Ele é o
exatamente.
Cara. Só que eles não aparecem. Eles têm que chegar e falar, olha só, já que ele veio para romper, a gente está com ele. Vocês vão ter que aceitar os incomodados que se mudem e vão insistir nele e respaldá-lo e comentar das decisões dele. De repente, falar que ele errou, já que o Paulo Sousa é bem transparente, às vezes cita erro dos jogadores. Ah, não, olha, o Paulo pode ter feito uma avaliação errada nisso aqui, ele errou aqui, mas a gente está com o cara. A gente foi lá em Portugal buscar, a gente não foi buscar ele aqui na esquina. Então, acho que é por aí. E assim, em relação ao que o Natan pergunta... Diga, pode falar.
É que é o seguinte, se houvesse unidade na diretoria do Flamengo quanto a esse pensamento, a gente sabe que
exatamente.
Não tem. Tem gente não que espera, quanto pior, melhor. Aí, meu amigo, é muito confortável de ficar nisso, né?
E sobre o... Eu acho que é a coerência, Fredão, desculpa. Eu tô,
claro, vai lá, cara.
Eu vou evitar interromper tanto. Assim, eu acho não, que para mim o principal é a coerência com o que foi conversado entre 25 e 31 de dezembro em Portugal. O Bruno e o Marcos sentaram com o Cidadão, e aí eu acho que é o ponto principal que exime o Paulo Sousa de muitas das críticas. Porque, imagina, tu tá em Portugal, tu tá na Polônia, quieto, tranquilo. Aí vem duas pessoas e falam, olha só, eu tenho esse projeto para você, é um clube que tem investimento tanto, tem um elenco tal, e não sei o que e tudo mais. Só que, o que é que eu preciso, além de você fazer o time jogar? Eu preciso que você cobre, eu preciso que você faça uma ruptura com 2019, que parece que a gente vive refém disso até hoje, e eu preciso que você faça uma reformulação. O cara que está totalmente fora desse microambiente, dessa microsociedade, fala, show de bola, demorou, eu vou chegar lá com os meus conceitos, e já que você quer que eu faça essa ruptura, eu vou fazer. Aí o cara chega aqui e faz a ruptura. E faz a ruptura com um jogador, com dois, com três, bota um no banco, muda o time para tirar de zona de conforto e tal. Isso gera um conflito, gera uma divergência, até mudando a palavra. Só que aí essas mesmas duas pessoas que lá atrás pediram que você fizesse essa ruptura, fazem o quê? Aproveitar que tá com câmera, faz isso aqui, ó.
É isso.
Aí não adianta, cara. Não adianta. Tu tem que chegar lá atrás e falar assim: não, não. Ele tá fazendo
isso.
Ele tá fazendo isso porque eu pedi lá atrás. A gente precisa passar por esse processo. Porque sabe o quê? Fica a impressão de que o que o Arthur falou. Se tudo der certo, a diretoria vai chegar para os medalhões e vai falar: ó, o Paulo Sousa que pediu para vocês irem embora, eu vou ficar aqui e segura porque tá dando certo. Se tudo der errado, manda o Paulo Sousa embora e vira nos medalhões e fala: aí, ó, viu? Segurei a bronca de vocês porque eu tô com vocês, não tô com ele. Aí fica muito cômodo para eles em qualquer situação, cara.
É exatamente isso.
E assim, em relação ao jogo, Natan, só para arrematar. Sobre o domínio também que você citou, que o Caio discordou, eu discordo também, acho assim, procurou o jogo o tempo inteiro, sim, procurou o gol adversário, sim, mas o melhor em campo para mim foi o João Gomes, que mostra que ele teve que batalhar para ganhar porque o Fluminense teve a bola. O João Gomes toda hora no combate ali, dando um gás danado e tudo mais. Acho que o Vitinho estava bem, mas saiu, porque teve o problema ali, se machucou. Everton Ribeiro começou bem, depois deu uma caída. Então acho que o Flamengo amassar efetivamente não amassou e não amassou ninguém. Eu acho que realmente Sim. O jogo que o Flamengo amassou até hoje foi contra adversários, mais ou menos. Bangu não conta, mas mesmo contra o Bangu, quando o Flamengo fez 3-0, depois, ó, dormiu, largou aí, fez uma substituição ou outra e tudo mais, e aí conseguiu fazer os 6-0. Contra o Botafogo, o Flamengo amassou. Contra o Atlético Mineiro, o Flamengo empolgou. Mas a partir do momento que fez 2-1, voltou todo, recuou todo. Fez 2-1, recuou contra o Galo. Então, é essa questão, assim, só para arrematar a parte do futebol.
E não. E talvez eu não tenha sido claro, porque, na verdade, o que eu disse é que se fosse um outro time, alguma coisa
assim. Sim, sentido, eu entendi o que você falou.
Essas estatísticas denotariam como uma massa, uma grande atuação. Mas
sabe por que eu acho que não foi? Desculpa te cortar também, perdão. Claro. Porque quando o Caio fala do primeiro tempo, eu vou até botar mais uma finalização que ele não falou, que é a cabeçada do Davi Luiz, mas como é que acontece? Novamente escanteio. Ou seja, dois escanteios cobrados.
Falta.
Mas ele não foi no alto, foi na volta, Caio, que ele cabeceou, bola ok, depois ele dá um bico na perna, acho que do Calegari. Eu não lembro quem foi, ele fez a alavanca. Então, duas de bola parada e mais a falta cobrada pelo Davi Luiz. Então, teve aquele cruzamento que você falou, que o Vitinho não chegou, que o Lucas Claro e o Manuel tiraram muito bem.
O próprio lance que o Vitinho machuca também é um cruzamento que o Vitinho salva lá na esquerda e cruza para dentro, não tem ninguém na área.
Eu achei que ele tinha machucado junto com o Ganso.
Já que vocês tocaram no assunto, não foi influente no resultado. Mas o primeiro tempo da arbitragem, galera, porra, psicologicamente foi terrível. Você vê, dos 5 cartões que a gente levou, 2 foi quando a gente recebeu a falta. Pô, do Vitinho foi absurdo. O Ganso bateu à vontade e saiu reclamando. Tentou controlar a arbitragem e controlou.
O do Davi Luiz não cabia. Agora, é aquilo que o Caio falou também. Os caras se precipitaram. Assim, acabou que não foi um gol anulado, porque eles levantam a bandeira antes. O William Bigode já chuta com um apito trilado. Mas, assim, se precipitaram. Para mim, não estava impedido, porque... Além do Ganso participar da jogada, foi o que o Caio falou. O Felipe ainda tocou. O Felipe botou ele no jogo. Então, a arbitragem é horrorosa. Mas esse Bruno Arleu do domingo, eu acho ele fera. Não sei o que vocês acham, mas eu acho ele firme. Ele é garoto. Eu acho peitudo, pelo menos. Acho que não vai deixar ninguém chegar e botar bronca em cima dele. Vamos ver, né?
O apito foi trila. A trilada é bonito, hein?
Gostou? Só acho que eu aprendi no Championship Manager essa.
Então, que eles falam soprado, né? O apito foi escutado antes do chute, mas não chegou a ser um Dodô em 2007. Dodô em 2007, Irineu e Bruno param. Sim. Ontem não, ontem todo mundo foi a fera até a bola entrar, entendeu? Então é só para considerar isso. E da arbitragem, eu acho que sim, houve um excesso ali nos critérios do primeiro tempo, foi 5-1 em cartões, mas eu também acho que, aí que eu falo, cara, a arbitragem é horrível para todo mundo, porque no segundo tempo eu já acho que foi o contrário. O cara saiu dando pro Fluminense também para igualar.
Verdade. E não deu nenhum pro Flamengo no segundo, né? Que eu me lembro, acho que não deu nenhum.
Não, ficou, acho que ficou 5-5. Foi 5-5, né? Mas sim, cara, a arbitragem é horrível. Mas, cara, acho que falta de capacidade de empolgação nesse Flamengo aí, cara. Tá legal, não.
Pouco tesão, né? Aí, a verdade é que os caras têm pouco tesão.
Eu abraçava.
Meteu-lhe aí o velho Fromer, né? Mas assim, eu achava que a questão da boa exibição com o Atlético teria sido pela capacidade de mobilização, pela capacidade de disputa de um adversário de mais alto nível, porque a partir do momento que você pega uma final de campeonato e não vê a mesma mobilização, a gente já perde esse argumento, né?
Sim. Assim, sobre o tesão que vocês falaram, uma coisa que me chamou a atenção, que é um cara que eu sempre defendi, antes de ser setorista do Flamengo, que eu falava, pô, esse moleque tem que jogar, que é craque, eu acho craque, já falei isso, eu falo, sempre defendi. Pô, a forma que o Pedro entra no jogo, tudo bem que ele perdeu uma oportunidade, ele chutou bem, mas tem uma bola ali, eu acho que é depois do... Eu esqueci qual é o lance, que a bola sai pela lateral depois, que ele perde uma bola na meia-lua, que ele vai com o pé mole. O Pedro é um cara tão bom e tá entrando com um desinteresse, meu irmão, que não aproveita. O Gabriel tá mal pra caramba também, o Gabigol não tá aproveitando.
Então vou fazer o seguinte, ó, antes da gente mergulhar no trabalho do Paulo Souza, que eu acho que vai acabar sendo a tônica sobre isso, vamos falar um pouco sobre esse momento dos jogadores e sobre essa questão que sempre é debatida um pouco sobre a postura, como é que entra. Já está circulando vídeos aí, né, entre os torcedores, né, de qual a diferença, por exemplo, de um lance que o jogador X corre o dobro do jogador Y ali para voltar num lance de perigo, no lance que sai o gol do Cano. Antes da gente falar do treinador, tá? Que eu acho que o treinador tem várias camadas para a gente falar. Primeiro é a camada das escolhas dele, técnicas. Segundo é a camada das escolhas pelos nomes dos jogadores, essa coisa do respaldo da diretoria. Mas sobre os jogadores, vocês continuam vendo alguma coisa estranha no ar com relação à postura dos jogadores? O Caê sempre diz aqui, é muito subjetivo a gente falar, mas como esse aqui é um espaço onde a torcida nos ouve e a torcida tem lugar de fala, principalmente aqui com o Arthur Mullenberg, eu acho que é algo que a gente tem que trazer para cá. E todo mundo sempre fala, todo mundo é muita gente, né? Mas a maioria da torcida fala sobre a postura dos jogadores. Pô, os caras não correm igual corriam antes. Por exemplo, ontem eu vi o jogo do Maracanã e me surpreendeu um pouco a postura do time na volta do segundo tempo. Um pouco mais lenta, correndo menos. O primeiro tempo foi ruim tecnicamente, mas no segundo tempo achei que o Flamengo voltou um pouco desligado, tanto que o Fluminense aproveitou para tentar começar a sair em contra-ataques ali. Arthur Mullenberg, é impossível não falar da postura quando acontece um resultado desse, que dois dias atrás, a gente estava aqui todo mundo falando que o Flamengo era favoritaço, que se tudo desse certo, o Flamengo ia levar. Independente de erros individuais, tem a questão da postura também.
Tem totalmente, Renato. E uma coisa que é inegável, não tenho registro de nenhum desses 12 jogos com o Paulo Souza o Flamengo ter se notabilizado pela raça. Não vi nenhum torcedor aplaudindo a raça ou o empenho. O Flamengo tem ganhado jogos muito na maior categoria, na maior valor do seu elenco, da sua estrutura, mas demonstração daquela raça, que é bem característica de times inferiores tecnicamente, o Flamengo não tem.
Isso, Arthur, aí, eu vou te interromper, que você vai gostar dessa interrupção. O momento de maior raça do Flamengo nessa temporada foi o do Deus da Raça do Basquete no Flamengo e Vasco, no intervalo. Falou, e a torcida tudo. Do Vasco quis calá-lo. Ele estava lá fazendo um pronunciamento para a torcida do Vasco começou a cantar, ele puxou isso, aqui não é... Foi o momento que a torcida mais se empolgou no ano. Foi isso.
Perfeito, que o Flamengo Olivinho é o maior exemplo de raça do time de futebol do Flamengo nesse começo da temporada. Isso é ruim, mas isso lembra também, cara, a grande distinção e a comparação que a torcida faz com o time do Jesus, que é o quê? Intensidade. Intensidade que nunca conseguimos repetir, nem com o Ceni, nem com o Renato, e muito menos com o Domi. Mas é o seguinte, agora já passam quase 4 anos daquele time, cara. Esses caras estão mais velhos. A primeira coisa que você perde é a intensidade. Você corre menos. Então é muito difícil essa questão. O Flamengo está faltando um pouco de raça mesmo. Todo esse time é um pouco acomodado. Ganharam muito, está tudo milionário, todo mundo com boi na sombra. É complicado. O Flamengo tem que botar raça aí, cara.
E me faz até pensar que alguns jogadores não estão bem fisicamente. Quando você vê alguns jogadores em alguns lances correrem menos, ou nem mesmo correrem, irem em direção à bola, me faz pensar, pô, o cara tá morto, tá... A torcida gosta de falar assim, essa frase, né? Fulano tá morto, tá fazendo o que em campo, tem que sair. E a gente vê jogadores que são grandes ídolos, grandes craques, que são incontestáveis, na opinião da torcida, mas que tem apresentado um ritmo mais baixo. O próprio Gabriel, né? Eu tô achando o Gabriel um ritmo muito abaixo nos últimos tempos. Não estou falando que a postura dele tá diferente agora. Algo tem de estranho. Será que é algum problema físico? Quero ver a opinião dos nossos setoristas.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Não, tem um ponto aí que eu acho que... antes, deixa eu falar que... Primeiro que eu cometi o mesmo erro, entre aspas, porque nosso público é soberano. Eu fui pedir de novo para mandar alô e a galera tá exagerando aqui nas mensagens. Depois vou ter que mandar aquele alô aqui, estilo Hernani Pires Vieira. Qual é o nome do cara mesmo? Do Joque?
Do Joque. É do Joque.
Hernandes Pires Gonçalves, vou ter que meter aqui, eu gago, falo blum, 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 blum. Mas tem aqui o Amarildo José, mandou uma resposta interessante, que eu postei aqui o vídeo da minha pergunta pro Paulo Souza, ele falou: tá mais perdido que azeitona em boca de banguela.
É difícil mesmo.
Mas aqui, cara, falando dessa questão da intensidade, cara, tem um dado que é interessante e super relevante, assim, voltando à era Jorge Jesus, que acaba sendo sempre a referência, que vocês sabiam que no período Jorge Jesus foi o período onde o Flamengo menos correu em distância, menos se desgastava porque corria menos.
Corria certo.
São os movimentos bem sincronizados. Então, assim, acaba que o correr muito não quer dizer simplesmente você tá aparecendo pra caramba, que nem tem um vídeo lá de trás, o Fred devia cobrir na época, do Paquetá, que ficou viralizado, que o Paquetá num jogo no Pacaembu, que ele vai marcar na ponta direita, na ponta esquerda, tá um carrinho no meio, e o pessoal achou do caramba isso. Do caramba, isso mostra um time totalmente desorganizado. Entendeu? Esse é o ponto, assim, que é o que a gente passa muito, ao meu ver, pelo João Gomes. Assim, o João Gomes é o único jogador que jogou todos os jogos do Paulo Souza. É, para mim, um dos grandes que se salvam nessa temporada. Mas, para mim, também é inegável que ele acabe entrando muito nas manchetes ali dos debates de bares, porque ele é esse cara que aparece bastante correndo errado. Ele corre demais e aí acaba, muitas vezes, é afobado, comete muita falta, mas muito por ele querer fazer esse cobertor, cobrir esse cobertor curto que virou o time do Flamengo. Assim, não é uma crítica a ele, mas acaba que muito do que ele aparece também é aparecer por querer cobrir espaços desse time que é mal ajustado no sentido de organização. Então, assim, entender um pouco isso, eu acho que a questão da, eu evito entrar nesse debate da questão da mobilização, de achar que alguém corre menos ou corre mais porque não está bem com o técnico, isso aquilo. Acho que o nível de trabalho profissional, eu prefiro não acreditar nisso, porque eu acho que não faz muito sentido. Mas eu acho que o ponto principal é que é um time desorganizado. Acaba que quando é um time desorganizado, ele corre mais errado, então acaba parecendo que ele corre menos na intensidade, porque ele corre errado, ele desgasta mais e ele acaba tendo menos potência para ser esse time ajustado, como a gente falou aqui do Jesus, que parecia que era um time que voava fisicamente, e voava por quê? Porque corria menos. Era um time que, se você pegasse o campo é isso aqui, ele estava sempre juntinho aqui. Então ele movimentava aqui, movimentava aqui, movimentava aqui, ele corria menos espaços. Estava sempre no espaço certo e ajustadinho. Então, acho que isso passa também muito pela compreensão dos jogadores do que o técnico quer e pelo técnico também conseguir colocar esse time mais ajustado. Assim, eu acho que a correria pela correria, muitas vezes, é o chamado... Não sei quem é fora do Rio, se está acostumado a esse jargão que a gente tem aqui, que é o carrinho do Nélio, né? Aquele carrinho que não vale de nada e a torcida acha incrível porque o cara deu um carrinho lá na linha lateral com a bola saindo já, entendeu? Então, assim, o correr por correr diz muito pouco, né?
O Fluminense fez muito isso ontem. O cara vibrando na lateral do campo no início do jogo, tudo era isso, os caras fazendo isso em cima.
Olha só. Pô, o cara deu uma cotovelada ali, irmão, no Marinho. Deu nada, ele já tinha o cartão amarelo ali. Foi um momento que eu falei, pô, se vermelhar o cara agora, o Felipe ali, o jogo ia ser outro. Mas o juiz...
Eu não achei que pegou, né, Arthur. Eu achei que não pegou, não, cara.
Eu achei que pegou, mas tudo bem. Eu dou desconto também de que eu
tenho... Se você pegar o lance frame a frame, o Felipe, ele bate na bola com uma folga de, sei lá, de 50 centímetros, um metro pro Marinho, depois dá o choque. E o choque ali, eu não acho que ele faz um movimento de cotovelada. Ele pode ter colocado para se proteger, porque era um choque em alta velocidade. Mas ele atinge a bola bem antes do Marinho chegar na bola. Então, assim, ali é mesmo... malandragem, eu acho que foi mais. Acho que o Felipe muitas vezes é maldoso. Muitas vezes ele é maldoso, como foi no próprio jogo do Olímpia, em lance parecido, que ele chega na bola e larga mesmo o cotovelo no cara, uma bola de cabeça. Agora, nessa bola, eu acho que ele consegue atingir a bola e ali é muito mais uma proteção, assim. Tanto que o Marinho cai fazendo aquelas.
O Marinho também tira a credibilidade, né, Caio?
Marinho até quebrou a fila.
Joga todas, pô.
Exatamente. Então vamos falar agora sobre o nosso professor Paulo Souza, né? A gente poderia ficar aqui tempos falando do Léo Pereira, mas não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. A torcida, por exemplo, ontem depois do jogo, eu fiz uma postagem no Twitter, vieram lá, amanhã tem que falar do Gé Flaco, o Léo Pereira não pode estar no elenco do Flamengo. Eu considero que o Léo Pereira é o pior dos zagueiros do elenco, tá?
Eu acho, juro. Não acho.
Você não acha? Mas então, eu quero ouvir vocês aí. A falha dele, eu acho que é uma falha que acontece em jogo. Eu, por exemplo, falei aqui no GE Flamengo na época da Libertadores que a falha do Andrés acontece. Então, eu não posso me contradizer agora, chegar a falar que a falha do Léo Pereira não acontece. Mas a dele acontece muitas vezes. Aconteceu diversas vezes na era Domi. Enfim, e aí você passa a analisar também aquilo que o Caio falou, né? Já também, já virando a chave lá para o nosso professor Paulo Souza. Ele prefere botar o Léo Pereira, mudar a posição do Davi, e aí você ainda tem o Felipe Luiz, que nitidamente é um cara que na metade final do jogo, né, no quarto final do jogo, tem muito mais dificuldade para fazer as movimentações, por uma questão óbvia de idade. E aí, um gol aos 37, um aos 39, a gente viu o que aconteceu. O que vocês querem falar do nosso glorioso Léo Pereira aí?
Não,
eu também acho que é difícil ele jogar numa zaga muito exposta. Isso também dificulta. Lá é como o Caio já falou, ele e o Gustavo Henrique jogavam em zagas muito protegidas. Aqui no Flamengo os caras estão expostos.
Eu acho assim, fazendo uma análise curta de pouco tempo de Flamengo como setorista e de quem acompanhava os jogos do Flamengo de longe. Eu acho que o problema dele é mais falta de concentração, assim, por não ter talvez uma sequência, porque eu não acho mal zagueiro mesmo. Acho que o que o Paulo Souza falou ontem, que ele tem velocidade, que ele é combativo para caramba, que ele é ótimo no jogo aéreo, eu concordo com isso tudo. Só que eu acho que ele tem aparecido nos momentos, mas assim, aquela expulsão contra o Barcelona de Guayaquil não tem o menor sentido, o Flamengo classificado, ele arruma um negócio daquele. O cartão amarelo que ele toma contra o Bangu, que ele perde a primeira partida contra o Vasco à toa, o Flamengo já goleando. Ele toma umas decisões inacreditáveis. Mas eu não acho esse zagueiro tão ruim. Só que, assim, eu acho que o clima, cada vez, para ele vai ficando menos agradável, menos factível para ele. Até porque teve aquela situação com o Marcos Braz também, de reclamar do empresário do Léo Pereira, que botava o nome dele toda hora na... Então, acho que o Léo Pereira já está
consciente. Teve a noitada.
Teve noitada. Entendeu? A ambulância aí querendo vazar. Pô, fechei a janela, botei o ar-condicionado, enfim. Mas, cara, eu não acho esse zagueiro tão ruim. Mas eu acho que agora, assim, eu acho que colocá-lo no domingo, por exemplo, não dá. Eu acho que dá para botar o Andreas, que tem a questão psicológica e tudo mais. Mas quando você perguntar isso, que eu quero só um parênteses para falar por que eu acho que o jogo é do Andreas, aí depois eu falo disso. Mas não acho o Léo Pereira tão... Eu acho longe de ser um zagueiro ruim, de ser o pior do elenco, até porque o Cleiton acho que vai ser um grande jogador, vai, mas é garoto ainda, já desceu para jogar na base. O Noga já foi emprestado para o Atlético Goianiense. Poxa, o Gustavo Henrique gosto, mas acho que o Gustavo Henrique cometeu tantas falhas quanto. Entendeu? Então acho que não dá para qualificar ele como o pior, não, mas acho que agora não dá para ele entrar. Domingo não, ou sábado não dá para entrar. Cara, o que eu já falei, que esse jogo é no domingo. Final, sábado é muito estranho, mas ó, 27 de maio de 2001 foi num sábado, acionamento no Brasil. O Petkovic fez o gol às 3 horas da tarde, né? Que ele fez os 42, 43 do segundo tempo. Deve ter sido quase umas 4h30 por aí. Mas enfim, eu tô com
esse jogo domingo na cabeça. O tri foi domingo, Fred.
Foi domingo.
27 de maio foi domingo.
Foi domingo, amigo.
Foi, então eu tô vendo.
Foi.
Sábado, 3 horas da tarde o jogo, não foi? Com 3 horas da tarde.
Tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem.
Olha lá, eu vou contar ele. Pra mim foi sábado, mas tudo
bem. Eu tenho a recordação de ser domingo também. Foi domingo. Mas vamos falar do. Vamos falar do nosso Paulo Souza? Quero te ouvir um pouquinho.
Deixa eu xingar um pouco pro Léo Pereira, pô.
Foi domingo.
O Léo Pereira é o pior zagueiro do Flamengo. Não adianta passar pano nisso daí. Ele é ruim desde que chegou, a gente sabe. Foram as duas bombas relógio que o Jesus deixou. Foi ele e o Gustavo Henrique. Sacou? Perdemos o Mari e vieram essas duas bostas. E a gente ganhou maior grana com o Mari para comprar esses dois, pô, pé de rato. Toda vez que entraram, criaram confusão, galera. Ainda conseguimos ser brasileiro, campeão brasileiro com eles, mas eles não têm condição nenhuma de jogar. E o Paulo Souza ontem, quando o Caio falou, por que não botou o Gustavo, cara, que já joga daquele lado? Tem essa mexida doida. Ou seja, o Paulo Souza, aí já começou a falar mal do Paulo Souza, já me antecipei. Também, meu irmão, gosta de uma mexida doida, né? Ó, que isso. Sempre o mais complicado, o Marinho ali na ala, o Lázaro na direita, e essa mexida ontem, fatal. Ele tem que saber com quem que ele pode contar, cara. Com o Léo Pereira, não dá para contar.
Perfeito.
Cara, eu acho que, só para não passar do Léo, assim, eu acho que as falhas do Léo são mais gritantes do que as do Gustavo. Eu acho que as do Gustavo são mais de jogo, são mais de alguns vacilos mesmo ali, mas que acontecem com mais frequência dentro de uma conduta aceitável, assim. Acho que as do Léo, quando acontecem, são bem grosseiras, assim. Não sei se é falta de concentração, o que que acontece. O próprio lance de ontem mesmo é um erro muito técnico. Só que eu acho que aí é o que eu já falei aqui em outros episódios, que é, para mim, a diferença do Fabrício para os dois. Assim, eu acho que os três, né, não fogem muito do nível como zagueiro, mas eu acho que o Fabrício é firme. O Fabrício vai para as jogadas para decidir. Ele tem tido um índice de aproveitamento de decidir antecipando e desarmando muito grande, mas quando ele por acaso não consegue decidir antecipando ou desarmando, ele mata a jogada. A bola que marcou ontem, a impressão que eu tenho é que ele ia meter a mão na camisa do cara e acabou, parou o jogo. O Léo e o Gustavo ficam meio que quando vai ver o cara já tá lá, entendeu? Que eu acho que tem entre eles ali, eu acho que tem que ter um pouco mais de firmeza. Eu acho que o erro, beleza, acontece também, não dá pra querer também acabar com a carreira do cara, mas, cara, tem que reagir muito rápido, cara. Tem que reagir muito rápido. O erro, tu segura o cara, faz uma falta, que seja expulso, assim, que fosse, se fosse o caso ali. Mas acho que há uma... Ah, o que que tá acontecendo? A Andorinha passou lá em cima, quando vai ver, já passou, entendeu?
Ele é acho muito que... boca aberta, Caê. Muito.
Acho que o Felipe teve uma capacidade de... uma leitura de jogo, uma capacidade de recuperação incrível ali, de posicionamento de corpo. Ele acompanha com o corpo de lado e consegue virar o corpo e reagir, só que ele chega podendo definir ou com muito, com mais firmeza pra lateral ou até para escanteio, tudo em cima do cano. Não que tenha...
E dá sorte, né? Que a bola estava ali pro cano, que ela podia sobrar pro outro lado, né?
Cara, e pô, cara, e aí entra aquilo também, cara, na boa, qualquer goleiro de pelada vai sair ali naquele xizinho, né? Vamos aqui, ó. Sai aqui, ó. Saiu aqui, meu irmão. Que isso, velho? Assim.
Eu achei que ele se adiantou também assim, muito rápido, né?
Responsabilidades paralelas, claro que a principal é a do Léo, mas, pô, cara, sai fechando um pouco mais ali a passagem da bola, enfim, não foi uma finalização, foi o cano meio que de costa pra bola, ligeira batendo, não foi uma bola tão forte assim, mas, enfim, e eu só acho que não dá pra dizer também que o resultado foi injusto, cara, eu acho que não dá pra gente querer, e já falei isso no outro clássico, e falo de novo. Não dá para tratar todos os adversários com a régua do Flamengo. A régua do Flamengo é uma coisa, do outro é outra. E o Fluminense, dentro do que ele pode apresentar, ele tem feito muito bem, cara. 4 vitórias seguidas não são por acaso, entendeu? E cabe ao Flamengo entender isso aí. É o que o Mansur falou. Eu acho que mais do que o 2-0, o histórico dos últimos 7 clássicos, 6 vitórias do Fluminense, dá um peso muito maior para essa vantagem do Fluminense. Né?
Pois é. Toda razão. E outra coisa, né, cara? O Fluminense não tem medo de jogar mal e ganhar os jogos. O Flamengo começa de jogar bem e perde. O Fluminense jogou bem ontem? Não, jogou mal, foi dominado o tempo todo. Mas na hora que teve lá na frente, compadre, meteu as duas, acabou com a palhaçada.
O Fluminense do Abel tem medo de jogar bem, Arthur.
É isso, o Abel é isso. Evitem jogar bem, queridos, eu quero ganhar o jogo.
Pois é. Agora eu vou só retomar aquilo que eu tinha falado lá atrás, para a gente começar a falar do Paulo Sousa. Eu dei aquelas estatísticas todas no começo do podcast, justamente para falar sobre isso de régua. Porque... para o Flamengo de hoje, com a qualidade técnica que esses caras têm com a bola nos pés, criar meia dúzia de chutes, cruzar 25 vezes, que foi o que o Flamengo cruzou, não é suficiente, né? Não é suficiente para chegar aqui e falar o Flamengo teve uma atuação legal. Não, a atuação foi muito ruim, uma atuação travada. Não vou dizer que foi muito ruim, mas foi ruim. Uma atuação travada e que aí eu acho que passa pela confusão. Né? Que se o torcedor tem confusão ao ver uma escalação, eu acho que os jogadores não fogem muito disso, por mais que eles tenham trabalhado durante 10 dias. Eu vi, quando eu vi a escalação chegando lá no jogo, eu pensei, primeira coisa, o Flamengo entrou em campo com Hugo Souza, Fabrício, Davi Luiz e Felipe Luiz. Mateuzinho na ala direita, João Gomes e Willian ali no meio de campo. E eu achei que quem ia fazer a ala esquerda era o Ribeiro e o Flamengo ia jogar meio que com 3 atacantes ali, ou com o Marinho e Gabigol e o Vitinho fazendo a do Arrasca. Mas aí começa o jogo, a gente vê o Marinho na ala esquerda, o Ribeiro fazendo cair mais. Vitinho
até. Que o menos eu achava
no Marinho. Pensei no Vitinho também.
Exatamente. Aí o Marinho aparece na ala esquerda. Você começa a ver que o Marinho tinha dificuldade para fazer esse trabalho defensivo. Tinha dificuldade e ficava longe do gol, que para finalizar, que para mim é uma das melhores características do Marinho. A gente imaginava que os testes excessivos do Paulo Sousa eram apenas testes. Eu, por exemplo, defendi ele diversas vezes no ar, falando, o cara está testando, conhecendo o elenco. Agora, nesse momento que a temporada começa a ficar séria, né, a gente já falou no último podcast da Maratona de Jogos, começa a flertar com o professor pardalismo, que é, num jogo decisivo, você colocar o Marinho de ala. Caê Mota, você que abriu lá falando do Paulo Sousa, além dessa questão de ter que renovar um elenco, bater de frente com alguns jogadores, fazer escolhas, ter respaldo da diretoria, o professor está falhando na questão técnica, no estudo dos adversários, no estudo do jogo, dentro das ideias que ele quer colocar, está viajando demais?
Cara, eu preciso sempre partir do princípio que ele entende mais do que eu, né? Então talvez seja uma incapacidade minha de entender o que ele quer com as tomadas de decisão dele. Só que a gente também tem como objeto de argumentação as próprias palavras dele. Eu acho que precisa ser coerente no discurso dele, que a gente falou aqui. É a partir do momento que ele critica tanto o Marinho, não se priva de criticar o Marinho publicamente pela dificuldade cognitiva do Marinho de entender o que ele quer taticamente. Ele coloca o Marinho naquela condição, condição que, além de ser totalmente fora do que o Marinho está acostumado ao longo da carreira dele, é um cara que construiu a carreira dele atuando no outro lado do campo e com liberdade para cortar para dentro, fazer a diagonal para dentro e finalizar no pé esquerdo. Ele coloca o Marinho para fazer uma função que é extremamente tática, no sentido de ter um equilíbrio entre avanços e também recomposição defensiva, e pedindo uma profundidade ao Marinho, que o Mateuzinho até dá bastante do outro lado, depois a gente pode até falar disso, uma profundidade ao Marinho, sendo que é um atleta que tem como característica principal o corte para dentro, cara. Então, não à toa, muitas vezes ele recebia ali até na linha de meio campo, ou até um pouco antes, e ele fazia essa diagonal para dentro, talvez fosse algo já combinado, também não tem capacidade de falar e de dizer, porque a gente tem uma pergunta na coletiva, né? Então é difícil a gente entender algumas coisas. Mas o Marinho fazia a diagonal para dentro e o Vitinho parecia que corria meio que no desespero para ocupar aquele espaço para não bater cabeça os dois por dentro, entendeu? Então, assim, essa foi a primeira tomada de decisão. Outra decisão que para mim não faz sentido. A partir do momento que o Bruno Henrique não tinha condição de atuar um jogo inteiro, ou 70, ou 60, ou 80 minutos, não faz sentido para mim também o Bruno Henrique entrar aos 30 do primeiro tempo. Daqui ele tinha que tirar ali o Vitinho, ele poderia colocar o Lázaro na função e puxar o Marinho para dentro. Porque assim, ou você não escalou o Bruno Henrique porque ele não tem condição, ou porque você não quer utilizá-lo. Também não houve clareza nessa questão. A mudança no final também, para mim, não fez muito sentido. Você muda em duas posições no setor defensivo, e além disso a gente repete o que ele fez com o Marinho. O Marinho é um jogador de lado direito de campo, que corta para dentro, e que por característica isso ele coloca na esquerda. Já o Lázaro, ele vinha utilizando o Lázaro ao longo de todo o campeonato na esquerda, e ontem ele coloca o Lázaro na ala direita, tendo o Isla no banco. Se ele não conta com o Isla, se ele tem o Isla ali para não utilizar, ele precisa também, até como parte desse processo de reformulação, não levar para o banco, que você deixa muito clara a mensagem: esse aqui está fora dos planos, que é até mesmo com o próprio Diego Alves, cara. Não adianta ele ter essa questão com o Diego Alves, que existe ali dentro, e ele não contar com o Diego Alves, mas ele leva para o banco. Tudo bem que eu entendo que leva para o banco, porque se por acaso tiver uma emergência, ele tem o Matheus Cunha, que é muito jovem, ou o Diego Alves ele vai acabar utilizando. Mas eu acho que para você também participar de certos processos, você tem que bancar algumas rupturas. Não adianta você bancar até a metade. Então são algumas coisas assim, falta um pouco de lógica, para não falar de coerência, mas falta de lógica entre discurso e execução, entre teoria e prática. Aquilo que a gente falou ali, que está difícil, de teoria e prática dos conceitos táticos, eu acho que falta também, em alguns momentos, teoria e prática do que ele quer, do que ele fala, entendeu? E ele ontem, em coletiva, ele em alguns momentos falou: eu como líder preciso assumir a responsabilidade, eu também estou errado. Só que a questão é que ele começa com esse discurso, só que dá 3 segundos, as respostas já enveredam para a questão do o erro individual, eles não têm capacidade de entender o que eu quero, o fulano errou, o erro de passe, o erro de posicionamento, o erro individual. Então, assim, cara, eu acho que fica um pouco assim também no papel de líder ali, até que ponto você vai realmente assumir que tem a sua responsabilidade, você vai ficar o tempo inteiro dizendo que a responsabilidade é de um erro individual, ou de outro erro individual, ou de outro erro individual. Eu acho que falta um pouco nisso, assim, aqui. Ele é muito eloquente nas respostas dele, só que eu acho que em alguns momentos ele meio que desvia a narrativa para o que é mais cômodo para ele. Assim, a própria pergunta que eu fiz, a questão de que há esse gap entre o que ele quer e o que está sendo feito, eu perguntei se ele entendia que era a dificuldade do elenco de absorver, dificuldade do elenco de executar, ou se também é uma dificuldade dele de passar o que ele quer. Ele começa falando da questão de que nem todos têm a mesma capacidade dos processos aquisitivos, como ele fala, que é de compreensão do que ele quer passar, só que dá 10 segundos da resposta, ele já envereda para o jogo. Foi uma pergunta que não foi sobre o jogo, foi sobre os 80 dias de trabalho. Então, assim, é uma coisa que a gente, às vezes, entra muito no automático e não analisa as respostas, as narrativas que são passadas, né, cara?
Pois é. Fred Gomes, eu fiquei pensando no seguinte. Ontem, na teoria, ele teve 2 desfalques por conta das eliminatórias, né? O Arrascaeta e o Isla acabaram estando à disposição, mas Impactou, acho que o fato do Arrascaeta não ter começado jogando também contribuiu para que o primeiro tempo não fosse muito bom no Flamengo. E eu fiquei pensando quanto, quando começarem a surgir as lesões, como a do Bruno Henrique, e os problemas por conta de convocações, que o Paulo Souza pode inventar demais e pode se perder nessas invenções. Na hora de você ter que suprir uma necessidade, de você fazer o mais difícil. Como, por exemplo, foi durante o jogo também, o Fabrício Bruno saiu por uma questão física, e aí ele, para mim, teve a pior das soluções ali, que era colocar o Léo Pereira. Te preocupa também essa coisa de que o Paulo Souza está flertando com essa coisa de ser um professor Pardal?
Sim, não, acho que essa questão das mudanças ontem, praticamente todas infelizes, acho que o Arrascaeta se fez esse esforço todo, teve pane, demorou a chegar no Rio. Meu irmão, o cara veio, se fretaram um voo, tinha que ser titular. O Flamengo Sim. não fez um segundo tempo exuberante? Não fez, longe disso. Mas o Arrascaeta entrou, mudou a cara do Flamengo, mudou. O Flamengo já fez um salseiro ali pela direita, que nem era do Arrascaeta antigamente, mas ele está no posicionamento agora que ele flutua por ali, ele vai bem pela esquerda, vai bem pela direita. É o ano do cara, o ano que o Arrascaeta está arrebentando. Tudo bem que ele já arrebenta faz muito tempo, mas esse ano ele é o principal jogador, mas com sobra, mas sobrando. E aí ele entra só no segundo tempo. É melhor botar o cara desde o início. Eu estava vendo Seleção Sport TV ontem, o Pedrinho falou, nesses casos, se o treinador me pergunta, eu falo, eu quero começar, eu não quero entrar no final. Se eu não aguentar, eu saio. Agora, eu quero começar esse jogo. Eu acho que faltou colocar o Arrascaeta desde o princípio. Em relação às opções, foi o que o Caio já falou, que você arrematou, é aquilo, pô. Não dá para você pegar o Léo Pereira e colocar de líbero ali, trazer Davi Luiz para cá, mudou tudo, cara, mudou completamente. Se fosse para colocar o Léo Pereira nesse jogo, era para colocar no lugar do Felipe Luiz, caso o Felipe Luiz precisasse sair, para jogar ali pela esquerda, entendeu? Então, acho que não tem sentido, era para entrar o Gustavo Henrique ali, sem dúvida, não via motivo para não entrar o Gustavo Henrique. Então, ele já tem tomado umas decisões erradas. O Lázaro do lado direito, não dá para entender, o Matheuzinho fez uma péssima partida, é outro que eu defendo para caramba, que acho que tinha que ser titular. O Matheuzinho errou tudo
errou
praticamente.
Tudo. Ontem foi complicado.
Muito mal. Até falei que o Isla não foi desfalque, mas acabou que talvez o Isla jogasse melhor ontem. Mas, assim, acredito que as decisões foram equivocadas, sem dúvida. Assim, mas a do Marinho é aquele negócio que o Caio falou. O cara jogou a vida toda pelo lado direito. É conhecidamente um jogador de cortar para fora e dar aquela bomba. Inclusive, ele bateu uma falta na Lua também. Mas ele já cansou de fazer gols vindo Sim, do lado direito, cortando para dentro, aquele estilo que Robin não nos escute, mas aquele estilo de Arjen Robin, que é aquela cortada e bomba. E, cara, o cara ficar ali na lateral esquerda, perdido. Tanto que faz aquela falta, eu acho que não foi por conta do posicionamento, aquele cartão amarelo. Foi ingenuidade do Marinho, para não falar uma coisa mais grosseira, aquele cartão amarelo que ele tomou. E aí condicionou a atuação dele de fato. Mas o Paulo Souza errou muito. Eu acho que pro sábado, eu tô doido para falar isso, mas acho que não dá para inventar. É a Arrascaeta de titular, tem que insistir com o Bruno Henrique agora. Ou o Bruno Henrique tem condição, como o Caio falou, não tem. Ou vai colocar ele para jogar no segundo tempo 30 minutos, ou é para jogar os 90, ou que sejam 70, mas tem que ser. Para mim, o time é. Já vou falar, eu sei que você não perguntou, mas eu estou doido para falar de sábado, porque o que aconteceu.
Por favor, vamos.
Para mim é Hugo Souza, Matheuzinho. Se o Rodinei tiver bom, é Rodinei. Mas se for, vamos lá, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Se o Fabrício estiver bem, mas acho que deve estar. Mais o Felipe Luiz, Matheuzinho. O lado esquerdo, Bruno Henrique, João Gomes, Andreas Pereira. Agora eu acho que é meio difícil tirar o Arão, porque o Arão não foi tão mal. Se o Arão é mais devagar, a gente tem que entender. O Arão é mais devagar na marcação, isso é fato.
Acho vai barrar o Gomes? Não, Gomes e Andreas.
Não dá para barrar, mas eu acho que o Andreas tem que entrar pelo poder de finalização e pelo ritmo que ele dá ao jogo, os passes, serem os passes verticais. Tem que arrumar um lugar para o Andreas. Eu estou barrando o Arão por hora, mas eu acho que o Arão tem que ser titular durante o campeonato. Não sei como. Tem que dar um jeito. Enfim. E aí, depois ali, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. E é dessa forma. Tem que ter opção de chute de fora da área.
Agora, Fredão, Só uma coisa, só te interrompendo, que eu acho que é uma questão relevante.
Claro.
Everton Ribeiro, cara, está em catalepsia desde 2020. Pelo amor de Deus, cara. Ontem ele cometeu um erro gravíssimo ontem, que foi pouco explorado aí por vocês.
Já sei quem que é. Ih,
já o cara coroa.
Não, o cara coroa. Pelo amor de Deus, isso é básico, gente. O Flamengo não ganha título atacando pro lado errado, pô. Entendeu? É um negócio que é inaceitável. Inaceitável. Pô, mais uma vez o Flamengo... Só faltou o cartão preto. Cara, não dá. Ali o cara que é capitão, já tá 5 anos no clube, bicho. 7 anos, né? 7 anos no clube. 7ª temporada no clube. Vai, ele ganha o cara coroa e pede o campo errado, pede bola. Ah, que há.
Essa aí, Rato, sabe que eu gosto de você pagar, mas essa eu sacaneei muito um amigo meu no outro grupo, que o Natan faz parte também. Ele tava esperneando pra dizer, meu Deus, o cara coroa. Eu falei, não, porra, não foi o cara coroa,
pô. Não, isso não conta. Isso é ciência. Poxa, Fred Gomes, isso não é subjetivo, isso é objetivo. Quando o Flamengo foi campeão, fazendo gol naquele gol lá, do Maracanãzinho, foi Campeonato Brasileiro de 87, Copa União. Mas foi no primeiro tempo.
No segundo tempo,
é voltando lá para o Éver. Tem que ser assim.
Essa
é a Éver da vida, pô. Isso é o mundo como nós conhecemos. Para que mudar isso?
2009 também foi no outro lado.
Porque o Grêmio, safado, tentou nos desestabilizar. Isso acontece algumas vezes, Caê. Mas o certo é você jogar canonicamente, de calção branco, atacando o Paulo Regis no segundo tempo, pô. É isso.
Imperdoável,
Ribeiro, ter feito isso, cara. Imperdoável.
Notícia aí, Fred Gomes.
O Flamengo comunicou agora. Exame constatou lesão na região posterior da coxa direita. Fabrício Bruno recebeu uma pancada no pé esquerdo. Ambos iniciaram tratamento. Iniciou tratamento. Não sei se o Fabrício Bruno joga, não, então, hein? Mas não dá para descartar, né? Agora, o Vitinho esquece. Posterior da coxa direita, esquece. Vamos ver aqui se alguém... Vamos ver se a gente vai subir aqui durante o programa.
Não estava escrito que o Vitinho ia se consagrar fazendo mais um gol no final do Carioca, né? Não estava
escrito isso. Notícia em tempo real aqui. Então, vamos caminhar para a nossa reta final. Já passamos de mais
um. Vai subir lá, Fred? Sabe dizer?
Estamos tentando puxar aqui, Caê. Vamos ver aqui se ele está logado, senão a gente pega.
Olha aí, o trabalho dos setoristas em tempo real, o Arthur
Breno. Jornalismo linda, acontecendo.
Né? Exatamente, jornalismo. Agora, então, vamos para a sessão para fechar esse podcast. Sessão Cartas para Paulo Souza, estratégia para sábado. O Fred já mandou a carta dele, já botou lá, tô brincando aqui, obviamente, o Fred deu a sua opinião sobre o time. Quero saber a tua opinião também, Caê. Qual é o time para sábado, qual é a estratégia? O Flamengo precisa de gols, né? Tem a galera falando, o Flamengo tem que fazer 3? Não, o Flamengo tem que fazer 2 para não perder o Carioca. E aí levar a disputa para os pênaltis. Enfim, 3 gols, obviamente, dá o título de forma direta. Mas precisa de pelo menos 2 gols. Então o Flamengo tem que ser ofensivo como sempre foi, mas não pode jogar, como eu acho que jogou em alguns momentos ontem, muito exposto na zaga com uma zaga veterana, o que não é recomendável. Então, tua vez aí, Caê, qual estratégia pode-se pensar para sábado? Cara, eu cheguei até a pensar, não para sábado, mas cheguei a pensar que está na hora do Paulo Souza começar a cogitar mudanças de formação, né? Porque se não está dando certo, amigo, o elemento básico do Futebol Manager era você ir lá mudar a formação. Caê Mota, sua opinião.
Cara, eu sou sempre a favor do time de melhor qualidade técnica, né? Então, para mim, pensando, eu acho que daria para fazer é mudança de peças mesmo. Ele não vai mudar o formato, a escalação, o sistema de jogo. Ele tem uma convicção muito grande, acho que até hoje aí, apenas o primeiro tempo daquela primeira semifinal contra o Vasco, que ele, o Felipe mais solto ali como lateral, mas de modo geral ele está muito convicto desse esquema dele, então não acho que ele vá mudar, apesar de eu achar também, poderia ter uma flexibilização um pouco maior, acho que ele é muito rígido nesse conceito, acaba que ele quer que todo mundo se adapte ao que ele quer, e ele se adapta pouco à característica dos jogadores, assim, né? Mas pensando no que pode ser feito, eu gostaria de ver uma escalação um pouco mais que privilegiasse a qualidade técnica ali, dos jogadores. Então eu iria de Hugo, Fabrício, Davi e Felipe. Acho que a zaga, de modo geral, até as falhas no final ali do Léo Pereira, principalmente, eu acho que a zaga foi a melhor parte da equipe. Assim, acho que Fabrício, Davi e até o próprio Felipe foram muito, muito firmes e consistentes no que poderiam apresentar. Então vejo porque mexer na zaga. Eu iria de Rodinei, arriscaria, se não me engano, seria a primeira vez dele jogar Gomes e Andreas. Acho que valeria arriscar isso aí e fazer um teste ali. É que o Andreas dá, o Gomes dá essa força física, essa intensidade ali, essa força mesmo no meio de campo, no combate direto, na ultrapassagem de linhas para marcar pressão, e o Andreas daria um pouco mais de dinâmica com a bola no pé.
Thiago Maia é a última opção para essa posição? Porque eu tenho sentido isso um pouco na opinião da galera.
Cara, a questão assim, eu acho que o Andreas, dos quatro, o Andreas é quem apresenta algo mais diferente, assim. Então, já estou tirando o Arão para colocar o Andreas, não acho que seria justo tirar o João para colocar o Thiago Maia. Assim, acho que o Thiago Maia, entrando ali, o último jogo do Thiago Maia, achei o Thiago Maia muito bem, que foi contra o Bangu, mas acho que o Thiago Maia aporta pouca coisa ao time, e você, em comparação ao que o Andreas aporta, assim, acho que...
Macarizão, lembra que esse jogo contra o Bangu, a dupla de volantes era
o Thiago
e o Thiago, e foi a que funcionou melhor para mim até hoje no campeonato.
Mas aí a gente precisa, eu vou voltar naquela coerência que eu falei ali atrás, não adianta a gente falar que o 6-0 contra o Bangu não é parâmetro pela fragilidade do adversário e a gente usar como parâmetro para avaliar uma dupla de volantes. Acho que é só dentro do que eu vinha falando, assim, mas eu acho que a questão é essa. Eu acho que o Andreas, ele consegue fazer com que o Flamengo jogue um pouco mais com a bola no pé e tenha esse tiro de longa distância, por mais que ele tenha arriscado pouco esse ano, mas ele tem essa possibilidade do tiro de longa distância que o Fredão falou. E aí na esquerda eu colocaria o Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton e Gabriel. Não tem muito o que mudar nesse sentido, ainda mais sem o Vitinho. Só que acho que é isso, cara. A capacidade de mobilização do Flamengo vai ter que ser muito grande ali, fazer um gol cedo e puxar essa responsabilidade para si. Acho que é um placar que dá para reverter. Acho que o confronto ainda está em aberto, mas acho que, como o Mansur muito bem pontuou em sua coluna hoje aqui no Globo Esporte, acho que o retrospecto desses últimos jogos, principalmente dessas quatro vitórias consecutivas do Fluminense, faz com que a vantagem do Fluminense seja maior do que apenas o placar, né? Acho que o Fluminense tem conseguido se comportar de maneira muito mais confortável nos clássicos com o Flamengo do que o contrário. Acho que passa muito por isso, conseguir controlar os nervos, conseguir controlar o jogo, ter mais a bola e ser mais eficiente nas chances que criar, né? A gente tem o exemplo do Olímpia aí, que conseguiu reverter o 2-0 do Fluminense, está longe de ser impossível, mas eu acho que mais difícil do que reverter é o Flamengo conseguir jogar bem. Acho que o primeiro passo é o Flamengo jogar bem. Acho que passa muito por isso. Vamos ver, e repito, assim, acho que qualquer análise a respeito do que o Flamengo projeta para a temporada tem que ir além do sábado. Vai além do sábado ser 3-0, 2-0, vitória nos pontos ou perder. Acho que o Flamengo tem que ter um pouco mais de convicção do que ele quer na temporada. Ele quer passar mesmo por uma reformulação, ele quer ser um pouco mais imediatista, ele quer dar um lastro maior para essa geração, ele acha que é uma hora de ter a ruptura. Acho que isso está muito confuso ainda, por mais que a gente tenha falado aqui que lá atrás, quando foram buscar o Paulo Sousa, pediram isso a ele.
Tá certo. Arthur Mullenberg, Emelec Feelings, é basicamente a situação parecida, né? Depois de perder o jogo lá por 2-0, né? Aqui para poder pelo menos levar para os pênaltis. E o Maracanã abraçou naquela vez, obviamente, era outro time, era um começo de caminhada, mas acessível era.
Não, parece muito mesmo aquela situação, com a diferença de que a gente tinha tido um jogo, como que foi o Flamengo em Goiás, que deu uma amostra do que poderia ser esse Flamengo de sonhos ou Flamengo planejado pelo Jorge Jesus. O Paulo Sousa não deu isso para a gente ainda, ele não deu esse sample, essa amostra não chegou para a gente. Teve o Bangu, mas como a gente acabou de destacar, o Bangu não é parâmetro, era um jogo fraco mesmo, que varia pouco. E, cara, a minha escalação para o sábado é muito parecida com a do Caê e do Fred, mas eu não insistiria com o Andreas. Eu não acho que um jogador que está passando por uma instabilidade emocional óbvia seja uma escolha acertada para um jogo que vai ser decidido mentalmente. E que o Fluminense, que já é muito bem postado, que já está acostumado a jogar lá atrás, tomou apenas 4 gols no Carioca, eu não vejo como que esses caras vão tomar 2 gols da gente sem fazer uma grande reviravolta psicológica na cabeça deles. Para o Flamengo conseguir fazer isso, precisa ter pessoas muito confiantes, jogadores muito certos da sua capacidade, sabendo o que tem que fazer. Então, eu tiraria descartaria, pelo menos para começar, o Pitico, ficava de fora, deixava Gomes e Arão. O Arão, apesar das suas falhas na marcação já serem de conhecimento da gente, ele tem bastante experiência, é um cara que não entra em pilha errada. Eu tenho medo da pilha. O Fluminense é muito bom nisso. A gente tem que reconhecer que ele sabe jogar sem a bola, sabe jogar pressionando, deixando o peso para o adversário. E iria na frente com força máxima, botava Pedro e Gabriel desde o começo. Arrascaeta desde o começo. Bruno Henrique, se tiver condições, desde o começo. Já estamos perdidos, meu irmão. Já perdemos de 2 a 0.
Mas é quem sai? Ribeiro? Ribeiro sai?
Ribeiro sai. Ribeiro não está. Ribeiro pode ficar no banco esperando um momento legal para ele. Não é porque errou no Paroímpa, não. Não é isso. É porque não está mesmo num grande momento. Eu botaria força máxima, cara, porque para a gente ganhar de 1 a 0 não serve. Tem que ser de 3. 2 ainda vai para o pênalti, ainda vai ser aquele perigo. Então, meu irmão, tinha que entrar com tudo. Na loucura. O Paulo Souza é humano. Ele erra que nem todo mundo, cara. Ele erra que nem todo mundo. A gente tem que... Não existe infalibilidade de Paulo Souza. E ele sabe, infelizmente, que ele está sendo testado e avaliado por causa do Campeonato Carioca. Que não vale nada, mas se perder é uma crise. Né? É uma crise absurda. Se instala na Gávea e na terça já tem jogo do Flamengo pela Libertadores.
Pois é.
Então, tem que pensar um pouquinho além do Carioca. Como o Caio destacou, tem que pensar à frente, tem que começar a se impor e ter uma ideia de jogo que seja clara para os jogadores. Para torcedores, eu, por exemplo, que sou limitado taticamente, eu não entendo o que está acontecendo. Eu só consigo ver o resultado. E nessa hora, decisão de Carioca, o único resultado aceitável é vencer. Então, entra com força máxima, todo mundo no ataque, deixa o Fluminense maluco lá atrás e vê se dá certo isso. É isso.
Eu concordo com você, eu acho que não ia de Andréas não, por mais que eu goste dele, acho bom jogador, mas esse jogo especificamente eu acho que a carga é emocional e como o Fluminense consegue fazer o Flamengo perder a paciência, tanto que os caras saíram, tudo bem, o juiz teve seus erros, mas os caras saíram com um cartão amarelo no primeiro tempo, o Flamengo saiu com 5. Então tá. Só...
Vai lá, justificar porque eu falei opção técnica, mas também justamente por muitas pessoas estarem considerando a partida perdida.
Não vai peidar não, hein?
Não, meu irmão. Ainda vou, na verdade, eu vou ratificar minha decisão pelo Andrés. Eu acho que é um jogo que ele vai entrar com menos responsabilidade, porque estão apontando como o Flamengo morto na parada. E, de repente, consegue ainda recuperar um cara desse, porque o moleque é bom. Então, colocar um moleque
como esse... Entendeu?
Eu não vejo problema de colocá-lo. Eu acho que seria problemático colocá-lo se ele acabasse de ter feito outra M, entendeu? Como ele fez contra o Madureira, como fez contra o Vasco. Agora ele tomou uma geladeirinha. O Flamengo já virou o foco. Foi uma derrota que ninguém esperava. Além dele ser bom, ele pode se recuperar nesse jogo e ganhar confiança para o resto da temporada. Porque eu acho que o Flamengo tem condição. O Fluminense vai fazer retranca, vai dar porrada, vai pressionar o juiz? Vai, isso é fato. Mas o Flamengo tem condição técnica para isso. Pode não ter performado assim ainda, não teve organização. Os jogadores não ainda compreenderam tudo que o Paulo Souza quer. E acho que nem ele conseguiu também compreender o que pode tirar melhor deles até então. Mas... bola, o Flamengo tem e tem mais que o Fluminense. Não vou usar mais o abissal, mas é um abismo. É abismo, sim. O Flamengo é muito melhor. Eu não vou pipocar do que eu falei. O time sim. É muito melhor. Agora, tem que ter culhão, o termo é esse. Culhão, entrar com faca no dente. E mais do que tudo, mais do que culhão e tudo mais, é ter um mínimo de organização, cabeça no lugar, porque bola tem. Se conseguir combinar algumas coisas...
Eu acho que tem que entrar com os três. É fundamental entrar com os três. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
Sem dúvida,
ver não se, tem conversa. Aquela, a tal da química, pelo menos entre os três lá no FIFA, seria verde, totalmente verde. Né? Quem joga FIFA sabe o que eu estou falando. Então, acho que os três ali são o pilar de química que o Flamengo tem para tentar remeter aos melhores tempos aí. Então, vamos para fechar os palpites?
Eu quer preciso falar, mandar os abraços aqui, porque eu dei mole, agora tem que mandar.
Por favor, né, manda aí.
Então, vamos lá, marca aí 1 minuto e meio.
Que isso, rapaz?
Vini Lumeiro de Manaus, Adriano Rangel de Balneário Camboriú, mas é carioca, Alan Saraiva de Barbalha, Ceará, Rodrigo Zanini de Bonito, Mato Grosso do Sul, Roberto Alves, João Pessoa, Marcelo Waldo, São João do Piauí, Flá Malvadinho, Alagoas, Rafa de Oliveira, Caxambi, Rio de Janeiro, Josival Maceió, Erisson de João Pessoa, Paraíba, Matheus Miranda de Jabaquara, Anchieta, Espírito Santo, Otávio Neves de Macaé, Teixeira de Cosmo, Campo Grande, Zona Oeste, Iago Ferreira, Caruaru, Davi Felipe de Arapiraca, Jefferson Soares de Natal, Charles Tavares de Campos de Goitacazes, Leandro Vieira de Conselheiro Lafayette, Maiara do Maranhão, mas mora em Curitiba, Alan Werneck de Cordeiro, Jonas Galvão Neto de Ecoporanga, Espírito Santo, Giane de Acaraú, Ceará. Eu vou parar nesse aqui. Matheus Mesquita de San Antonio, Texas. E tem um aqui que eu até busquei no Google, mas é verdade, existe essa cidade, que é o Júnior Silva de Cabaceiras, Paraíba. Tamo junto. Na próxima. Um grande abraço.
Boa. Um abraço pra galera toda. Eu vi que eu recebi alguns áudios lá no Twitter. Aí, ó. Olha quanto abraço que o Caimota tá recebendo. Nosso ó. Grande Caimota, né?
Cabaceiras galera... foi o que a gente viu no jogo de ontem, quando tava 0-0, né? Uma homenagem aí à galera aí. Cabaceira foi o que não faltou.
Foi uma cabaceira. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí também. Prometemos aí que segunda-feira vamos abrir para os áudios, né? A galera que quiser xingar se o Flamengo não vencer, se quiser mandar áudio com água tônica se o Flamengo vier a virar o jogo. Eu quero saber agora a opinião dos nossos três setoristas, dos nossos dois setoristas e da nossa voz da torcida sobre os palpites. 100% de erro, mais uma vez, como tem sido tradição no nosso podcast com relação ao jogo de quarta-feira. Quero saber de sábado, amigo. Vou dar agora o benefício para o Arthur Mullenberg dar o seu palpite primeiro. Obviamente, o Arthur não vai apostar contra o Flamengo. Mas, Arthur, vai ser 2, vai ser 3 ou vai ser 1-0? O Flamengo leva o título. Quero saber qual é o teu palpite aí.
Olha, Jorge Natan, eu já tentei provar aqui desde junho do ano passado que eu sou um escravo da ciência, cara. Eu não deixo que meus desejos pessoais prevaleçam sobre a ciência, principalmente a ciência da estatística. E a ciência da estatística diz que eu erro toda a porra de palpite que eu faço. Então, eu vou mandar 4-0 pro Flamengo, que aí eu erro e 3-0 e a gente é campeão. Vou assim, na humildade. Eu sei que o Flamengo está devendo muito, mas eu tenho fé ainda que o Flamengo vai conseguir pagar todas as suas broncas nesse sábado. 4-0.
Perfeito. Palpite aí do Arthur. Então, já jogando num lado para acertar no outro, é isso aí. Caimota, seu palpite aí para sábado.
Cara, eu já tenho rodagem suficiente para entender que palpite só vai me gerar mais problema do que solução. Então, vou passar meu papel, minha capacidade de chamar a Giovana aqui para dar o palpite dela. Ela tá. Ó. Não, vem aqui, você tem que aparecer aqui para rapaziada.
Giovana Marcondes, nossa editora, nessa palpite, edição.
Tô passando minha vez aqui.
O cara quer me ferrar, né? Tá passando a deixa para mim que ele não quer se comprometer. Vai ser 3-0, Flamengo 3-0, campeão carioca, tetracampeão, primeira vez na história. Só gravando aqui para vocês isso.
Boa, valeu, Giovana.
Gostei da confiança, gostei da confiança.
Palpite otimista da Giovana aí, usando, digamos assim, a cadeira de Caemota para dar o seu palpite aqui no GE Fla. Um abraço para a Giovana que está gravando aqui, está nos ouvindo há mais de uma hora falando nossas besteiras. Fred Gomes, fecha você aí, eu quero saber teu palpite para o jogo de sábado.
Pode repetir o palpite que a Giovana me roubou.
Pode repetir, por favor.
Não, mentira, 5-2. Não, mentira, 5-2 Flamengo. Não vai ter tanto gol assim, não. Não, mas olha, como eu aposto no Flamengo campeão, meu placar era 3-0 mesmo. Acho que o Flamengo não vai sofrer gols. O Abel vai meter aquela retranca brabíssima. Só que o Fluminense vai ter uma atuação tão apática quanto a do jogo contra o Botafogo. Vai ter jogador expulso. O Flamengo faz 1-0 no primeiro tempo. O segundo é marcado aos 11 do segundo tempo. E aos 39, do segundo tempo, Andreas Pereira, de fora da área, faz o gol. A minha camisa não é uma trave, mas ó, vai ser aqui. Ó, cadê? Não, tá indo para fora. Ó. Aqui, Andreas Pereira, guarda aqui. Ó, onde a coruja dorme. Ó. Vai ser aqui.
Amarrado, Pedro Gomes.
Viu aí? Ó, gol de Andreas Pereira, o gol do título. 3-0 Flamengo. Aos 39 do segundo tempo. Bola rolando, não é falta, não. Bola rolando ali, o Ilharão vai tocar um pouquinho para a direita. O Andreas vai ali olhar ali o posicionamento do Fábio e vai guardar lá na forquilha.
Pô, gostei aí. A torcida do Flamengo está gostando.
Aberto, hein? Isso que é um palpite, hein?
Pois é, isso é um palpite, rapaz. Se isso acontecer também, a torcida do Flamengo vai pagar caixas e caixas de cerveja para Fred Gomes. Eu vou ficar no 2-0. Acho que o jogo vai para pênaltis aí. Acho que o Flamengo tem condição de pelo menos, evitar a derrota direta, né? Acho que 2-0 tá bom. Não sei se o Flamengo consegue marcar tantos gols, mas tem que ficar se elevar também. Então, todo mundo considera que dá para virar. Isso aí gera uma tônica ontem também na saída do jogo. O próprio Gabigol já falou nessa quinta-feira aí sobre isso. Vamos ver no sábado, às 18h no Maracanã. A gente vai voltar na segunda-feira para tratar aí sobre um vice-campeonato que pode abalar as estruturas do Flamengo ou de um título que vai dar gás para o começo aí, efetivo da temporada com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Agradecer então aqui Arthur Mullenberg, muito obrigado por estar aqui. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na derrota e na vitória, mais um GE Flamengo.
Isso aí, Natan. É uma coisa... É um prazer estar aqui, mas a gente tem que admitir as coisas como elas são, né, cara? Eu e o Flamengo, falo isso em nome da torcida, a gente vive um relacionamento abusivo, tóxico com o Flamengo, né? O Flamengo faz a gente sofrer. Uma das características desses relacionamentos tóxicos é que a pessoa está sempre dizendo para você que vai melhorar. Então, ele vai fazer o quê, né, cara? Acreditar, porque a única opção é ou eu desisto e vou procurar um outro amor, o que eu acho muito improvável que aconteça, ou a gente segura uma linha dentro.
Já está no quarto amor, filho. Está no quarto amor já, tu quer mais amor? Quarto, Flamengo, 5. Filho, você tem o quê? Dois?
Tenho dois,
filho?
Tenho duas, pô, filhas,
seis, mano. Sete, vai pro octa.
É isso.
Octanagem.
Muito amor para dar pelo Mengão. E sábado, espero ganhar tudo. É isso.
Tira uma foto aqui, aí, ó.
A foto, opa, é que a gente também, para quem está só nos ouvindo aí no podcast, ó, a gente também está fazendo uma versão aqui em vídeo, que a gente vai tentar fazer lives no futuro, esse vídeo que vai ser cortado para estar em algumas notas. Então, por isso que a gente está conversando por vídeo. Fred Gomes, muito obrigado aí, mais uma participação. A gente se vê aí na semana que vem para tratar sobre o que aconteceu nessa final do Cariocão.
Valeu, Natanzinho. Valeu, Arthurzão. Valeu, Caê. É, sábado estou lá na redação. Não estarei no Maraca, por isso que já botei esse fundo aqui. Mas segunda-feira, com certeza, estarei... Acho que a gente vai gravar segunda, né, o pós-jogo, né?
A rigor seria isso.
Ah, então, já diria o Ateleg, né?
Edição do título.
É isso, eu acho que vamos vir falar
de
título inédito.
Arthur.
Fala aí, Caê.
O Instagram é qual?
O meu Instagram é Artuzão Love.
Olha aí, o cara é amor, é puro amor.
E ele tá com o love na camisa ali, se eu não me engano, ele tava vazando um love ali, ó.
Love rubro-negro ainda, tá certo. Caio Mota, obrigado aí, você, nos nossos estúdios lá do Esporte da TV Globo. Obrigado por mais uma participação. Tamo de volta depois do jogo de sábado, hein?
Obrigado vocês aí, e reforçar aqui, quem veio até aqui agora, uma hora e meia de gravação, que pode voltar lá no GE e ouvir tudo de novo agora com o vídeo. É, a gente está aqui começando esse primeiro episódio televisionado, não, como é, audiovisual aqui. A gente espera que seja uma prática cada vez mais comum aqui no nosso podcast. Estarei no Maracanã sábado, mas de folga. Então, vamos ver o que dá. Acho que hoje e amanhã já vai ser muito trabalho aí, já tem muita coisa para acontecer. Mas vamos ver, cara. Acho que o principal, agora, sem brincadeirinha, acho que o principal, eu falei algumas vezes aqui no episódio, acho que a temporada do Flamengo independe de sábado. Independe de sábado vencendo ou perdendo, assim, ou não sendo campeão. Eu acho que é bom ter isso em mente. Acho que se vencer, nem tudo vai estar resolvido, longe disso. E se perder também, é preciso, acima de tudo, entender quais rumos que o Flamengo quer como departamento de futebol, porque acho que isso, para mim, é o que está tendo mais conflito entre o que o Paulo Sousa está tentando fazer e entre o que o Flamengo está achando que é o caminho, assim. Isso aí tá bem claro. Não vou usar mais a palavra conflito, mas divergência, acho que é inegável. Tamo junto. Beleza.
Valeu, Caê. Agradeço mais uma vez ao Caê, ao Fred, ao Arthur, a nossa editora Giovana Marcondes, também palpiteira de primeira aqui no nosso GE Flamengo, principalmente a vocês, ouvintes aí, que nos acompanharam nessa edição longa, quase 90 minutos, quase uma partida de futebol, para debater esse resultado que foi incômodo, mas tem jogo, Tem jogo e sábado a gente vai saber o que vai acontecer. Voltamos depois para analisar tudo, seja para o bem ou para o mal, para a derrota ou para a vitória, para tudo que ocorrer nessa final do Cariocão e também já de olho no resto da temporada, hein? Nos encontrem e voltem aqui na próxima edição do GE Flamengo, galera. Um abraço e até a próxima.
Petkovic para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.